Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1901 Palacete Teodoro preparava-se para o baile. Desde manhã até à tarde era uma invasão de operários pelas salas e corredores, um contínuo martelar nas paredes, bulhas abomináveis de escadas arrastadas, de utensílios atirados ao chão, de lâminas raspando parquetes e de móveis deslocados. Arrancadas todas as cortinas e reposteiros e atiramonte para o desprezo do porão, o sol e o vento entravam pelas janelas escancaradas, com inteiro desassombro. Varado de ar e de luz, repleto de gente estranha, o interior da casa perdera o aspecto intimidade de conforto que torna o lar amorável e discreto. Ruth sentia a impressão de estar numa praça pública. O baile não interessava, e aqueles preparativos irritavam-na. Tinha uma salvação: fugir para o fundo da chácara, com o seu violino ou um romance qualquer. A música inebriava, o livro abria-lhe cismas, e não raro ela adormecia estirada no banco do caramanchão, numa das suas longas estiadas de preguiça, entre o violino e o livro abandonados. Os outros da família preocupavam-se com a festa. Camila ideava o esplendor do baile pensando muito em si. Reclamara da modista um vestido com bordaduras luminosas, flores e asas espalmadas sobre tules, que dessem ao seu corpo o fulgor de um astro. O bulício produzia-lhe febre, anseio de chegar ao fim, de ver as suas salas repletas de vestidos de baile e de casacas voejando no redemoinho das danças. Outras preocupações iam se desvanecendo, substituindo, escorregando para o esquecimento. Que valia já a tal mulher de luto? Gervásio não provava com a sua assiduidade ser só dela. Talvez tivesse visto mal, quem sabe? A gente ilude-se tantas vezes e repelida da lembrança as palavras, a meia confissão do médico, que tornavam o fato positivo e doloroso. A visão esgarçava-se. Gervásio não a deixava tomar corpo. Ele agora demorava-se no palacete dias inteiros. Fora ele quem determinara a transformação de duas as alcovas inúteis em uma sala de música, em que essa aplicação fosse indicada por pinturas a fresco. Foi ele quem contratou artistas, quem escolheu mobílias novas e harmonizou o conjunto em todas as peças. Tudo que saía das suas mãos parecia a Camila perfeito. Nem a Noca nem a Nina sobrava tempo para descanso. Vigiavam tudo. As gêmeas, atiçadas pela balbúdia, contentes com a novidade, atiravam-se por entre e entre utensílios dos enceradores e os estofadores, rindo-se da desordem que provocavam. Mesmo Francisco Teodoro parecia mais satisfeito. Depois de um exame meditado, ele tinha resolvido. Aceitaria a proposta do Inocêncio, daquele tréfego Inocêncio, tão perspicaz. Livre de uma preocupação enervava, tornou-se mais leve e mais risonho. Já tinha determinado as coisas. Um mês depois do baile a família a partiria para Petrópolis, para o novo palacete que ali estava construindo e que, como costumava dizer, engolia dinheiro que nem um avestruz. Um belo dia, Runt atravessava a sala de muta para a escada, aflita por se ver ao ar livre. Relanceando o olhar pelas paredes, estacou surpreendida. De um fundo nebuloso de brancura opaca, surgiam rócios anjinhos nus, soprando em longos flautins de ouro. A maneira porque nascia da tinta cacacanação tenra e doce, porque a leveza do pincel chamava à tona aquele bando de crianças que vinham de longe, as primeiras ainda mal entrevistas nos vapores da atmosfera densa, as últimas já babatidas de sol, na irradiação límpida da luz, fizeram-na estremecer. Era uma arte que se revelava aos seus olhos, como que um mistério que se esclarecia ao seu entendimento. Nunca pensara nisso. Os quadros que havia em casa vinham de fábricas. A máquina não produz almas, e só a alma impressiona e acorda instintos. Embé, com o violino mal seguro nas mãos, Ruth concebia agora como se podia pintar um quadro. Maravilhava que de uma parede compacta e bruta, o artista fizesse o éter, onde nuvens se balançavam e asinhas de filó batiam trêmulas. Aquela surpresa dava-lhe a ideia de ter posto os pés em país novo, um país de sonhos. Já não pensava em se arredar dali. Cada vez mais curiosa, punha a vista sofrega nas mãos do pintor, tão grandes e tão leves, essas tintas nas da paleta que se desmanchavam noutras, tintas mais suaves ou em flechas de sol. Tão bevecida ficou que meia hora depois, quando o Dr. Gervásio entrou e lhe bateu no ombro, ela respondeu, sem desviar a vista da parede. Estou gostando de ver? A quem diabo teria saído esta pequena? Pensou consigo o médico, ao mesmo tempo que examinava com vista curiosa o trabalho do pintor. E não lhe agradou completamente o trabalho, torceu os lábios contente. Mais tarde, quando Ruth lhe pediu a significação daquele gesto, ele respondeu: Não tive talvez razão, a minha exigência torna-me incontentável e injusto. Eu já sabia que aqui o artista não é, portanto, não podia esperar dele uma obra perfeita. Que importa que um dos anjos tenha uma perna mais comprida que a outra? E todos tenham o mesmo nariz. Não digamos isso aos outros, que os outros nada verão. A cor é bonita, o efeito é gracioso, basta. Já é uma felicidade haver alguma coisa. Ou como não entendo, acho bonito. Tô até com vontade de pedir à mamãe que me mande ensinar pintura. Não se abstraia do seu violino. Mesmo servindo a uma arte só, é raro haver quem a sirva dignamente. Estude só muito sua música e não pense em mais nada. Passados dias dava-se por fim da decoração da sala e rultou a não encontrar jeito de estar dentro de casa, no meio da balbúrdia dos trabalhadores. Passava agora outra vez o dia no balanço ou no caramanchão das rosas amarelas, fazendo do parque o seu salão de música e de leitura. Ensinava as gêmeas a trepar as árvores ou coroava-as de flores e punha-lhes palmas nas costas, das risa de asas. Um dia, porém, a confusão chegou ao próprio parque. Abriam um novo lago e alteravam o desenho dos relvados para os efeitos da iluminação. Homens em mangas de camisa iam e vinham por entre os canteiros falando alto e gesticulando afanosos e zangado. Não tendo já para onde fugir, Ruth pediu à mãe que a mandasse com a noca para o castelo. Passaria 2 dias com as tias velhas. A tijona prometera-lhe histórias de santos e levá-la às igrejas e ao observatório para ver a lua e as estrelas. Era a ocasião. Quando Ruth entrou em casa das tias Rodrigues, e Telvina contava, no oratório, os níqueis arrecadados pela irmã em esmolas para uma missa rezada. Dona Joana tinha ido à novena do Rosário, nos Capuchinhos, e entoava essa hora o Ora pro Nobis, em coro com o povo e os frades. Ruth sentiu frio naquele casarão do castelo, de largas salas encebadas, sem cortinas, quase sem mobília, com papéis sujos nas paredes desguarnecidas, mas a ideia de ir ao observatório tentava-a, e valia todos os sacrifícios. Ficaria. Quem lhe abriu a porta foi a Sancha, sempre de olhos inchados e a roupa em frangalhos. Maldel deu com os olhos em noca. A negrinha sorriu, perguntando pela sua encomenda. Quem comeu, gente? A senhora já se esqueceu, tornou a preta meia voz. O arsênico que eu pedi.
Você está maluca.
Eu já nem me lembrava disso. Tome o seu dinheiro. Não foi 500 réis que você me deu. Foi, mas eu não quero dinheiro, quero outra coisa.
Ora, veja só. Olhe que eu conto a dona e Telvina, hein? A negrinha pôs as mãos em um gesto súplice.
Não diga nada. Você é tola. A negrinha suspirou baixo e murmurou uma frase que não pode ser ouvida, porque dona Itelvina aparecera, de olhar desconfiado e narinas dilatadas farejando mistérios. Daí instantes, no canapé da sala, Ruth respondia ao longo questionário da tia que lhe apalpava lã do vestido, achando desperdício que fosse forrado de seda, censurando-lhe o luxo de um anel de pérolas, e a consistência das fitas de cetim do seu chapéu de palha. Das presentes passou as coisas ausentes, em perguntas miudinhas e torpes. O Dor Gervásio ainda vai a lados os dias.
Vai sim.
Diga-me uma coisa. Mário continua a fazer dívidas.
Camila sai sozinha.
Às vezes sai.
Por que é que você não vai sempre com ela, hein?
Eu tenho que estudar. Não fica bem uma senhora sair só. Ruth contemplou-a estupefata.
As más línguas falam. O palácio de Petrópolis está pronto.
Está quase pronto.
Nós vamos para lá este ano. Em quantos contos está?
Não sei não, senhora.
O Dor Gervásio vai também.
Acho que não.
Quando se casa, Nina,
ainda não haverá por lá alguém de óleo?
Não, senhora.
Seu pai ainda não há de gastar pouco agora para este baile, reina.
Diz que estão reformando tudo.
É verdade?
Inocentemente, Ruth contou o que se passava em casa, a intervenção do médico na escolha dos aparatos, as cores do totodo de cetim do terraço, as pinturas da sala de música, os lavores dos jarrões para o vestíbulo. Dona Itelvina ouvia, sem interromper a narração de Ruth, que ela animava a prosseguir com um gesto de interesse ávido. Ela, no fim, concluiu com um sorriso torto. Tem dinheiro? Fazem muito bem em gastar. Nisto bateram a porta. Sancha moveu-se lá dentro e veio pelo corredor. Sentindo-a, dona Itelvina copar a alcova próxima e acendeu a lamparina do Senhor Santo Cristo, que assoprava sempre que a irmã voltava costas. Ruth seguia-lhe os movimentos e foi com espanto que a viu mergulhar os dedos magros no prato das esmolas e sumir, quase que por encanto, uma meia dúzia de moedas no bolso do avental. A velha julgou que a sobrinha não tivesse percebido, tão rápido e adunco for o seu gesto, e voltou dizendo que o vento apagara a lamparina e que embebida na prosa ela se esquecera de a reacender. Ruth baixou o rosto, muito corada, arrependida de ter ficado. Noca rodara sobre os calcanhares, se bem andara, onde estaria ela? Dona Joana entrou do gemendo de cansaço. Olha, maninha, quem está aqui? Disse-lhe a irmã. Que milagre! Exclamou Dona Joana, abrindo os braços para Ruth, que se pitou neles, morta por se ver livre da secura áspera da outra tia. Quem foi que trouxe você?
Noca, ela veio me buscar depois de amanhã bem cedo.
Mamãe não queria dar licença, tinha medo que o incomodasse, mas tanto pedi, tanto pedi. É tá triste. A alegria passou por aqui há mais de 30 anos, mas não deixou sinal. Sancha, tira as minhas botinas. É muito triste esta casa, filha. Estamos tão velhas. Sancha ajoelhou-se. Dona Joana estendeu dois pés inchados, calçados a duraque, e quando a negrinha lhe tipuchurou as botinas, ela gemeu. Primeiro de dor, depois de alívio. Vai buscar as chinelas? Pois você fez muito bem em vir. Amanhã poderá ir comigo à missa, à tarde à novena e à noite observatório. Foi por causa dos observatórios que eu vim. Doutor Gervásio escreveu ao diretor, apresentando-nos. Estou com uma curiosidade. Mas nem peramés mais. Titia, faça à vontade a sua sobrinha sim, pouco depois. Como estivesse escuro, Sancha trouxe um lampião de querosene com um fétido horrível. Dona Etelvina saiu da alcova, atravessou a sala e sumiu-se na goela negra do corredor. Ruth sentia-se mal naquele canoé alto de assento afundado. Foi à janela, voltou pu. A tia rezava. Quando a viu persignar-se, pediu-lhe histórias de santos e sentou-se a seu lado. Tia Joana não se fez de rogada. As mesmas palavras que na alegria da sua crisonha lhe enfeitiçavam a imaginação, arrepiavam agora a Ruth, naquela meia sombra, num ambiente tão diverso do que lhe era habitual. Os silícios, as caldeiras fumegantes, as fráguas acesas do inferno, a nudez das virgens mártires, as cruzadas para a Terra Santa. Lanças flechando o ar abrasado, exércitos comendo a peste ou esmagando judeus. Os grandes votos solenes, os ritos cruéis, as perseguições injustas, os gritos de misericórdia, todas as agonias e todos os êxtases que a velha relatava para a vitória da fé cristã, assombravam Ruth, que toda se cozia a tia, olhando desconfiada para a vastidão sombria do aposento mudo. Na parede do fundo, o bruxoiar da luz fraca parecia desenhar formas indecisas de animais fantásticos. Seriam talvez os porcos babosos das lendas satânicas, os dragões framíferos, ou os magros cães de focinho erguido à Ivana.
Tiana João, que é isso, minha filha?
Eu estou com medo. Conte outra história mais suave. Não se espante, menina. São as grandes dores, o sangue e a morte que ensinam a fé. Quem não sofre não compreende o céu, Ru. Ainda ontem Monsenhor Cordeiro disse estas palavras verdadeiras.
Mas o céu assim é feio, tia Joana.
Calha a boca.
Pere.
E quero ver se me lembro de uma lenda muito antiga que já tem corrido o mundo, mas que é bem verdadeira e bem simples.
Em que não haja nem fogueiras nem sangue, sim.
Nem sangue, nem fodiras.
Foi fogueiras?